satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje,
do programa número 167.
Lembrando sempre que é um programa dedicado a você, ouvinte, que está aí tendo problemas com seu computador, com software que você usa no seu computador, ou mesmo com a utilização da internet, enfim. Qualquer dúvida, você pode mandar para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Não se esquecendo de, no campo assunto, colocar a palavra Plug 700, ou seja, o nome do programa, para que a gente possa diferenciá-lo da inúmera quantidade de spams que a gente costuma receber, né? É claro que o seu e-mail pode conter uma dúvida, mas pode conter também, como é o caso de muitos dos e-mails que são enviados para a gente, dicas sobre sites interessantes para se visitar na internet, ou de aplicativos gratuitos, ou às vezes não gratuitos até, mas que são bastante interessantes, que você gostaria de compartilhar, né, essas dicas com os demais ouvintes. Você pode mandá-las aqui para o mesmo endereço de e-mail também. Agora, ou então ajudar a gente a eliminar uma dúvida, né, que eventualmente fica no ar. Fazer, por exemplo, como fez aqui o Zero, né? O Zero e Tobi.
De Tobi.
De Tobi, lá de Tobi, São Paulo. É referente, mais uma dúvida, ou melhor, mais um esclarecimento referente a como instalar o driver do scanner TCE no Windows XP.
Normalmente, veja bem, nós já lemos uma dica de um outro ouvinte que fez toda aquela acrobacia de estar em cima do em cima do em cima do em cima, certo?
E ali, tem aquela ali outra dica, uma base de tentativa e erro, acabou dando certo, funcionando, né?
Tem aquela outra dica que a gente sempre dá, use o Windows 98,
ou
diretamente tendo os dois sistemas operacionais instalados, ou como falou o nosso amigo lá de Minas Gerais, para simplesmente ter um emulador que emule o Windows 98 dentro do XP.
Agora, essa dica aqui do Zero nos parece ser um pouco mais científica, pelo menos.
Vamos ver, ele diz o seguinte: primeiro passo, instale o programa do scanner normalmente no XP.
Ou seja, até aí igualzinha a dica, certo, do nosso ouvinte anterior, que fez isso, instala ignorando lá os avisos, tá, instale o programa normalmente no XP.
Procure a pasta de nome TB Drivers.
TB Drivers, TB Drivers. Na hora que você instalar esse programa do Windows, do scanner TCE no seu Windows XP, né, ou qualquer outro, o programa de instalação vai acabar criando essa pasta TB Drivers.
Agora, dentro da pasta TB Drivers, procure a pasta de nome OS, ou seja, Operational System, Sistema Operacional,
OS.
Quarto passo. Dentro da pasta OS, procure o arquivo de nome scan_bra.inf. Deve ser scan, versão brasileira, .inf.
scan_bra.inf.
Quinto passo, clique com o botão direito do mouse nesta pasta.
Eu acredito que não seja exatamente nessa pasta, é neste arquivo.
Neste arquivo, exatamente. Nesse arquivo, scan.bra.inf. Clique com o botão direito do mouse e escolha, nas opções que aparecerem, instalar.
Tá. Os arquivos normalmente que têm a terminação inf, eles são instaláveis, né? Quer dizer, se em qualquer arquivo no Windows que tenha a extensão inf, se você clicar nele com o botão direito do mouse, normalmente abre-se um menu que tem a opção instalar.
E a sexto passo, faça um teste.
Faça um teste.
Pois comigo está funcionando.
Tá bom.
Olha, parece uma coisa. Estou resumindo.
Realmente científica.
Científica. É que, infelizmente, eu não tenho um driver TCE para testar no meu computador. Mas então, resumindo basicamente, primeiro, instalar o scanner normalmente no XP, não dando bola para as reclamações, certo, Tarcísio?
Exatamente.
Aí,
não dá bola para a torcida, vai embora.
Essa instalação vai criar uma pasta chamada TB Drivers, dentro da qual ele tem que escolher a parte sistema OS, de sistema operacional. Dentro da pasta OS, procurar o arquivo scan_bra.inf.
Exato.
Clicar em cima do arquivo com o botão direito do mouse e escolher a opção instalar. Pronto.
É isso aí.
Supostamente ele deveria
funcionar. Agora está com uma dúvida aqui, viu, Peluide? Mais uma vez ela pede ajuda a nós. Gostaria de ativar a opção de receber e mandar fax pelo computador. Ela tem um Windows XP e as dúvidas dela são: é necessário algum programa para essa instalação? Eu acredito que não.
Se não,
você
porém,
tiver a placa de fax modem instalada...
É necessário ter o hardware, não o programa.
Você tem a placa de fax modem instalada no seu computador. Né? Quer dizer, de repente, o seu computador não veio sequer com a placa de fax modem, não vai funcionar. É a placa que vai funcionar como um aparelho de fax.
Aliás, é um emulador de fax.
É um emulador. Né? Ela inclusive, vai fazer... Ela tem, obviamente, tem que ter uma linha telefônica a ela conectada. Né, nessa placa de fax modem, e ela que vai fazer a discagem, no caso de você enviar um fax, ou vai receber a ligação, no caso do envio de um fax para sua máquina. Né? Então você precisa ter essa placa, obviamente, instalada, que aí não precisa ter nenhum software especial, porque o próprio Windows XP, se não me engano, ele tem programa de suporte para fazer a emulação, né, do fax, né, para fazer essa placa funcionar como fax.
Agora, atenção, o que enviar como fax? Você pode enviar textos, pode enviar figuras, ou pode enviar coisas que você acaba de escanear e não precisa nem sequer gravar no computador para depois enviar, porque existem essas multifuncionais hoje, isso, em que o scanner já funciona como se fosse o scanner de um fax, quer dizer... O próprio software da multifuncional já se encarrega de mandar o que foi escaneado como um fax.
É, né? Inclusive, alguns softwares das multifuncionais são multisoftwares, né?
Sim.
Ou seja, já que eles vão gerenciar uma impressora multifuncional, então eles têm aquela parte de gerenciamento do scan, propriamente dito, né? Da captura da imagem. E na hora da captura da imagem, normalmente você decide se você quer capturar uma imagem ou um texto. Se for um texto, normalmente ele já tem o OCR acoplado para transformar aquela imagem em texto em texto editável. Né? Se tiver uma placa de fax modem instalada no seu computador, ele já pode pegar uma imagem capturada e enviá-la na forma de fax. Né? Ele já gerencia os envios e recebimentos de fax. Enfim, acaba sendo um multisoftware também para gerenciar uma multifuncional. Né?
Agora, a segunda dúvida da Sandra é seguro utilizar o fax com relação à entrada de vírus ou espiões?
É seguro, sim. Não, normalmente não é uma porta de entrada de vírus. Pelo menos que eu saiba, nunca ninguém se preocupou. Não que não seja impossível, né? Que seja impossível, mas nunca ninguém se preocupou em desenvolver algum vírus que entre junto com as informações referentes a um fax que está sendo recebido. Né? Eu não acredito que nem sequer tenha sido inventado vírus dessa natureza.
E a outra dúvida dela diz o seguinte: quando o computador está desligado e um fax chega, ele se perde? Bom, eu acho que não chega.
Ele nem chega normalmente, porque, veja, imagine dois aparelhos de fax, um em cada ponta da linha. Se por acaso você quiser passar um fax de um aparelho para o outro, esse a partir do qual você está passando o fax, normalmente ou ele dá dois toques e o outro já... Né, se ativa e dá o sinal de prontidão ali, que é aquele, né, aquele sinal para dizer, olha, pode mandar o fax, ou então ele já cai direto no fax, mas ele precisa ter o outro fax ligado do outro lado, senão nem sinal de fax você vai obter. Quando o seu computador, com a correspondente placa de fax modem, está fazendo as vezes do aparelho de fax, então ele tem que estar obviamente ligado, justamente para poder responder com um sinal a tentativa de envio de um fax por parte da outra ponta da linha. Né? Moral da história, se o seu computador estiver desligado, é como se você não tivesse com o aparelho de fax conectado na sua ponta de linha, ou seja, a pessoa do lado de lá nem consegue sequer mandar o fax. Né? Ela não vai obter o sinal, não vai ser liberado o famoso sinal de fax. Tá? Por isso que quem usa computador como fax, como placa de fax, né, usando a placa de fax dele, precisa deixar sempre o computador ligado, pelo menos no modo standby, que é aquele modo de economia de energia, espera, né? De espera, né? Mas que permita sempre, toda vez que a linha telefônica tocar, o software de fax, ele se ativa sozinho, né, pelo sinal de linha que está entrando, de toque de linha, e aí ele ativa e dá o sinal de fax para que o outro possa enviá-lo.
É porque, na realidade, o que acontece é que tanto no envio e recebimento de fax, quanto... No envio e recebimento de e-mails, o que acontece é que tanto o receptor quanto o enviador, os dois conversam. se você ativar aquele software...
São os famosos protocolos.
Protocolos, quer dizer, se você ativar, por exemplo, o SciGate. O SciGate mostra um gráfico da velocidade de entrada e de saída das coisas. Esteja você fazendo um upload ou um download, esteja recebendo ou emitindo, os dois estão ativos, porque o tempo todo estão conversando. São mandados pacotes... E cada pacote é mandado junto com uma coisa chamada validação, que é a tal soma sintática. Do outro lado, o cara recebe o pacote, faz o cálculo de qual deveria ser a validação, olha se a validação que ele calculou corresponde com a validação que foi enviada, e se as duas coincidirem, ele aceita o pacote. Senão ele manda uma outra mensagem dizendo, envie de novo porque eu não recebi com a clareza suficiente.
Agora, viu, tudo isso precisa ser feito de uma forma combinada, né?
Exatamente.
E essa combinação é o protocolo, é o famoso protocolo que existe em todos os meios de telecomunicações. Seja ele na base de fax, seja ele na base de redes locais.
Na TV.
Na TV, na internet, né? Os famosos protocolos da internet e tudo mais.
O próprio PAL-M e o NTSC são protocolos, no fundo, no fundo.
É.
O sistema PAL-M da própria televisão. Agora, viu, Tarcísio, eu estava lendo um artigo na Scientific American, interessantíssimo, sobre uma nova metodologia na internet que vai tornar a internet assim absurdamente, violentamente mais rápida. Qual que é? Quando você manda uma mensagem para alguém, ela não é mandada diretamente para você, é mandada pela rede pelo caminho que ela achar melhor. Você pode até dar uma volta.
Uhum.
E para você é mandado o protocolo. Só o validação.
Certo.
Então o que acontece? Essa mensagem cai no computador de alguém, que como ele não tem a validação, reemite. Aí cai no computador de outro, que como não tem validação, reemite. Até que cai no teu computador, você tem a validação, você recebe. Tudo isso muito rápido, obviamente. Você vai dizer,
eu imagino que deve existir um roteamento nessa história.
Não, aí que está. A grande vantagem é que em vez de você ter alguns roteadores que se encarregam de todo o trânsito, todos os computadores conectados naquele momento funcionam como roteadores. Então isso vai aumentar a velocidade assim de uma forma assim
monstruosa. Mas ao monstruosa. Mesmo tempo aumenta o congestionamento.
Não. O cara prova matematicamente que por incrível que pareça o congestionamento diminui. Nossa. Porque o grande tempo de demora é no roteador, quando no mesmo roteador convergem várias mensagens que tem que entrar na fila. E aí praticamente não haveria fila. Dá uma olhada nesse artigo que é muito interessante.
Na última Scientific American.
É um negócio assim bastante interessante.
Estamos aqui com uma dúvida também. Olá, senhores, é um prazer enorme ouvi-los. Estou com um problema para ver os vídeos do YouTube no VDownloader, que foi aquele software que a gente sugeriu.
No Infodrop 482.
No último Infodrop 482. Diz que aparece aí uma mensagem de erro. Agora, esse é o problema, que está meio apagado aqui na minha cópia. Aparentemente, pelo que eu consegui ler, alguma coisa que o download não está disponível para o arquivo não está disponível para download público. Ou seja, tudo leva a crer que esse arquivo aí, ele deve ter algum tipo de proteção, viu? O YouTube, até por uma questão de preservação de direitos autorais, de preservação, de se precaver contra eventuais... vamos dizer assim, advogados oportunistas, né, que estão lá de olho justamente para arrancar um dinheirinho extra de alguns sites. O YouTube, a gente sabe que hoje pertence a Google, né? Parece que desde as últimas vezes que ocorreram aí alguns problemas envolvendo direitos autorais, arquivos que não deveriam estar lá. Bom, um caso famoso foi o caso da Cicarelli, né? Daquele famoso arquivo de vídeo que foi parar no YouTube, eles já começaram a acionar, os advogados acionaram o YouTube por causa disso. Então, para se precaver desse tipo de coisas, eles estão muitas vezes agora disponibilizando arquivos de vídeo com proteção contra download, né? Justamente para que esses arquivos não sejam utilizados de forma indevida pelas pessoas que os baixem, né? Então pode ser isso, viu, Isaac? Problema que você está enfrentando aí. Por falar em Isaac, que é um nome bíblico, não é, Pirulito?
Sim.
Nós temos aqui um comentário do Misael, que é outro nome bíblico,
certo,
a respeito de uma informação que nós demos sobre a Bíblia falada. Ele, na realidade, complementa com algumas informações. É o seguinte, no programa passado, e oportunamente também num infodrop, o infodrop número 492... Nós demos uma dica, né, sobre um site bastante interessante que contém a Bíblia inteirinha no formato MP3, né, que são 1.189 arquivos disponíveis lá para download, ou simplesmente para ouvir online, referentes cada um deles a um dos capítulos da Bíblia, né? São os 66 livros, né, que ao todo tem esses 1189 capítulos. E eu fiz uma estimativa, assim, por alto, né, dizendo que era muito download, porque dava mais ou menos umas 100 horas de download.
Horas de fala,
de
né?
De fala, na realidade. 100 horas de fala, o que perfazia um total de 1 gigabyte, mais ou menos, de download. E o Misael mandou aqui um e-mail bastante simpático para a gente, dizendo o seguinte, que para a leitura da Bíblia, são necessárias 49 horas.
É, 38 horas para o Antigo Testamento.
E 11 para o Novo. E para lê-la audivelmente, com velocidade normal de fala, são necessárias cerca de 71 horas.
Sim, mas a Bíblia é em português.
Um pouco menos do que as 100 horas que eu falei. É, provavelmente é porque eu acho que eu fiz a estimativa na Bíblia narrada em espanhol, né?
Que os caras são prolixos.
Nossa, só para fazer a introdução de cada capítulo eles já gastam metade do tempo, tá certo? Mas obrigado, viu, Misael? De qualquer forma, serviu para reforçar o nosso recado aqui sobre a Bíblia em MP3. Fica ligado aí, o Infodrop número 492... Nele você encontra o endereço a partir do qual você pode baixar a Bíblia em várias línguas. Em português, inglês, italiano, espanhol, francês, russo. A Bíblia em russo é uma coisa espantosa. Em chinês, árabe, né? E várias outras línguas que estão lá disponíveis. E tem vários outros arquivos interessantes ali para você puxar também.
Aliás, deve ser interessantíssimo, inclusive, para um estudante de idiomas, né?
Com certeza,
tá
com
certo?
Certeza.
Quer dizer, não só para refrescar de espiritual do sujeito, mas para um estudante de idiomas deve ser uma coisa muito, muito interessante.
Porque com certeza, se a pessoa escutar a Bíblia inteira, ela terá passado por todo o vocabulário daquela língua. Sim.
Tranquilamente.
Eu duvido que alguma palavra tenha escapado. Talvez computador, essas coisas que não existiam, termos como esses, né? Temos mais novos, tecnológicos.
Não, mas tem, porque tem uma hora que fala no demônio. Então, é basicamente o demônio e o computador, na minha opinião.
Ah, é a mesma coisa.
Muito, muito, tá muito certo. Parecido.
Tá certo.
Tarcísio, vamos a mais um intervalo e a gente volta já já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Chiasi.
Hoje em dia as crianças não sabem mais fazer uma pipa. Quando muito, a compram pronta numa loja do I-99 e colocam sua vida em risco empinando-a perto de cabos de alta tensão ou... Pior ainda, coloca a vida de motoqueiros em risco usando o criminoso cerol. Saudade dos tempos em que, para começar uma pipa, pedíamos farinha à mamãe para poder fazer até a cola. Pois é, o nosso assíduo ouvinte e colaborador Reinaldo Menezes nos enviou o endereço de um site muito interessante sobre pipas. Cuidado, não é para os filhos, é para os pais, para que aprenda a fazer empinar pipas junto a seus filhos. É o www.pipamodelismo.com.br. Se você quiser um link direto para já clicar e entrar nesse site diretamente, entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop número 283283. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semp Toshiba.